É você que tá fazendo?
Eu tô usando em mim também, né?
Sim, sim.
Mas tem a... Você lembra da Kelly?
Começou!
Acabou a conversa paralela.
Você lembra da Kelly?
Lembra da Kelly?
Lembro.
Então, ela tá comigo lá.
Ah, é? Uhum. Mas você tá atendendo aonde?
No The Point Office, ali na frente do Shopping Granja.
Sim, sim, sim.
Só atravessar a rua ali da Boretec.
Legal.
Aí agora ela tá lá comigo, aí ela tá dando aula.
Que legal, meu.
Granjeiros e granjeiras, sejam bem-vindos a mais um podcast do GranjaCast. O episódio de hoje é 79 com Thalita Simonatti.
Isso aí.
Palmas. as palmas foram.
Ah, demorou um pouco, mas...
Se não saísse, a gente já ia bater aqui mesmo, né?
Sim, lógico. E hoje eu trouxe aqui também meu amigo e convidado Robson, que dormiu aqui no estúdio de ontem para hoje.
Por isso essa cara de sono, né?
Que vai participar aqui exatamente por ter propriedade no assunto, né?
Pois é. Mais uma vez ao lado desse meu amigo, que eu não aguento mais olhar para a cara dele. Ele veio com a mesma roupa de ontem. Ele falou que eu dormi aqui, mas ele dormiu.
Mas vai falar que não dá nem para falar que foi gravado tudo no mesmo dia, né? Não dá.
Que isso, carinha?
É mais uma vez um prazer aqui receber a Thalita. A gente já se conhece.
Obrigada.
Né? Um papo mais, assim, formal, vamos dizer. Primeira vez, né?
É isso aí.
Muito legal. Bem-vinda.
Bom, queria lembrar os nossos convidados aí, telespectadores, youtubers, espectadores também, e quem estiver ouvindo no podcast, tá se inscrevendo no nosso canal, porque isso traz um pouco mais de relevância ao nosso canal aqui. Quem gosta da Granja Viana e queira saber novidades sobre a Granja Viana, vai estar sempre bem informado aqui. Saber, conhecer todas as coisas da região. E hoje a gente vai falar de um trabalho aí que está sendo desenvolvido com o BioShock. Conhece o BioShock?
Nossa!
Aquele super-herói? Você
acabou de inventar esse termo, né?
Não, super-herói.
Não.
Isso é coisa dele.
Ah, não.
Você é muito, muito velho para ter assistido.
Tá bom,
cara. Você já era adulto, já.
Ai, cara, eu tô BioShock.
Existe real BioShock?
É? Existe, é um personagemzinho. Era super-choque. Putz, você errei o nome.
Continuou igual. Conhece?
Tá vendo? Não. Agora não conheço.
Não conheço.
Tá certo. E hoje a gente vai começar falando da QXT Performance.
Eu, mais uma vez, inventando algo, né?
Né?
Sempre.
Eu já sei o que é o QXT. Agora você sabe. O que você chutaria o quê? QXT.
Caramba, cara. Me lembra TRX.
Nossa.
Você sabe o que é TRX?
Não, não é da minha...
É do mundo fitness.
Ele não sabe.
Falei pra ele.
Ele sabe do TRX porque você falou.
Não tinha essas coisas.
Mas já convidei pra fazer um treino. Tá fugindo.
Não, a gente vai dar um jeito de fazer um treino, fazer um vídeo aqui do Granja.
Vamos junto lá.
E aí a gente vai postar no nosso Instagram.
É isso aí. Tem que ver como que é, como que funciona.
Olha quem tá lá, ó.
Eu pensei...
Nossa espectadora ativa.
Eu pensei no... Eu não posso falar o que eu pensei no QXT, mas tudo bem. Vai lá.
Por quê?
Não.
Eita.
Não,
agora
não.
Fiquei curioso.
Não, é.
Não, agora
não,
eu
não é prova.
Nunca, fora do ar, eu falo.
Eita, nós. Mas vamos lá.
Entrega para o pessoal o que é o QXT.
Isso aí.
Quem me conhece já sabe. Sou conhecida aqui na Granja como das queridas, né? Ah, Thalita das queridas.
Isso aí.
E aí eu não queria perder isso do queridas. E também não queria colocar queridas, porque tem queridos que fazem o treino também. E aí ficou o quê? Do queridas. Aí é ex-tecnologia.
Legal.
Versus tecnologia.
Performance Lab. Não é tendência, é evolução.
Evolução.
Não é feitiçaria, é tecnologia.
É isso aí.
Cadê a feiticeira? Põe a feiticeira pra entrar agora.
E essa frase é isso aí mesmo. Não é magia, é tecnologia.
Olha lá.
Já tem o slogan.
Bom, antes da gente começar a falar da QXT, eu queria que você dissesse um pouco sobre... O que vai ter agora no São João?
Vai ter o Arraiá das Queridas, tá vendo? O famoso Queridas. E esse ano vai ser num lugar super especial.
Aonde vai ser? Porque já teve em três lugares. Dois lugares.
Esse ano vai ser no The Square.
Ela vai. Daqui a pouco a Granja inteira já fez o.
É.
O Arraial. Querida já rodou todos os estabelecimentos. Né? Mas é bom, não é?
Sim, lógico. É. O pessoal conhecer também.
Eu acho.
Tudo, né?
E novos parceiros, né? Então, conhece novas pessoas. Então tá bem legal.
Conta os detalhes pra gente. Vai ser no The Square, mas é na área útil do The Square ou tem algum estabelecimento? Como
então,
é que vai
tudo
ser?
Vai ser ali na área útil do The Square, mas certo. Aí depende, né? Elas acabaram de me mandar uma mensagem dizendo que se não estiver chovendo, a gente vai ficar ali na frente do palco mesmo para poder fazer a quadrilha e tudo. Se não, eles vão fechar lá embaixo a... Sabe como que fala, gente? A rua ali, aquela rua principal ali embaixo. É.
Aí eles... das feiras, né?
Isso, porque eles vão cobrir e aí se estiver chovendo, a gente vai ter aquela área coberta. Então vai ser bem legal.
Aí vai virar praticamente uma passarela. Aí as passistas vão, ó...
É, vai ter quadrilha, vocês preparem o look.
Vi as passistas.
Aí, ó.
Mas não foi no carnaval, né?
Não fui.
Pois é, perdeu. Não,
Então ali vai poder passar até carro alegórico.
Pois é. Quem sabe no próximo carnaval, viu? The Square, fica a dica.
Já fica de olho.
Já fica a dica aqui.
E quem quiser ir, vai ter que adquirir alguma coisa, é só chegar e vamos embora?
Na realidade, todos os eventos são abertos, né? Então, não tem essa. Mas eu sempre monto alguma coisa diferente para as pessoas. Então, esse ano vai ter um kit, daí todos os parceiros, que são novos parceiros, vão cada um dar um brinde, um desconto, alguma coisa legal, mas tem bastante coisa legal. E aí, a gente vai fazer o sorteio no dia, que também tem coisas incríveis. Aí é um prêmio maior, né? Então, vai ter desde tratamento estético...
Até um carro.
Vai ter...
Até um treinamento na TXT.
Vai ter carro?
Vai ter carro?
Não, carro não vai... Carro não... Dessa vez, não. Ainda não, ainda calma. Não, ainda vou não. chegar lá. Mas dá para treinar lá no QXT, vai ganhar?
Vai ganhar um treinamento.
Vai ganhar um treinamento no QXT, Vai ter spa day de 2 horas ali no Spa Tuá, que é uma delícia. Aí, vai ter aquele hype no Dr. Hugo Andrada, que é ali no The Square também, que é top. Vai ter muita coisa legal. Vale a pena o kit.
Aí sim, hein? Que dia que vai ser? O horário?
Dia 20 de junho, a partir das 18 horas.
A partir das 18 horas.
E nós vamos organizar, vai ter quadrilha, já arruma parceiro, já vai...
Vai ter quadrilha?
Vai ter quadrilha.
Olha.
Poxa, o que é uma festa junina sem quadrilha?
É verdade. Ô, Pedro, pode passar aí, a gente deixa você. Mostra ele. Legal. Ele morre de vergonha.
Caipira.
É caipira mesmo. É brincadeira.
Legal.
Vamos falar um pouco agora da QXT?
Bora.
Eu tenho muitas curiosidades sobre o treinamento, né? Porque eu vi que você tem um... A minha maior curiosidade de todas é aquela esteira. Parece uma espaçonave.
É, a cápsula da juventude.
Mas o que é ali? A pessoa entra, existe uma esteira...
Existe uma esteira ali dentro, é uma esteira.
Mas como é que fica os braços ali? Porque...
Ele fica por cima, né?
Por cima.
Na realidade, da cintura para baixo, você vai ficar preso com uma saia de neoprene que vai fazer um vácuo.
Certo.
Que é vácuo negativo. Então, você vai fazer uma força muito maior para caminhar. Então, já tem o gasto calórico já aumentado.
Pô, já é difícil de a gente querer andar, cara.
Não, para. É gostoso.
Tem cinto que vai servir nele?
Tem.
É isso,
tem.
Robson.
Tem?
Tem.
Me respeita, carinha.
Eu não ia poder fazer. Só
carinha, me respeita, carinha.
Não.
Quem convidou o Robson pra vir?
Não, e fica tranquilo, que assim, a gente entra cheinho e sai magrinho.
Não, mas não na primeira sessão.
Não, mas tem
só
que ir.
Só se o cara passar um ano lá andando, né?
Não. Tem que ir. Tem que sentir. E a gente acha que é difícil. Tem gente que fica com medo, mas é muito gostoso. Passa muito rápido. Pô, tem uma telona ali na frente. Você liga um filme ali, ó. Você nem viu passar.
Aí, ó.
Gostoso.
A
esteira é meia hora. Meia hora de esteira. E o 20 minutos é o treino de eletro. Mas ali dentro você tem infravermelho, lâmpada de colágeno, ozonioterapia, aromaterapia. Então, assim, é uma série de coisas que vão te ajudar a ter um desempenho melhor.
Como que funciona todo esse pacote aí, né? Todos esses itens que você falou. Existe uma explicação científica para isso?
Existe.
Ozonioterapia, tal, o infravermelho, ultrassom, que é um material de fisioterapia, né?
Na realidade, é tudo que a gente
já
conhece, né? Melhora a circulação, melhora a qualidade da pele, você tem uma sensação de relaxamento nas pernas também depois quando você sai. Então, ele vai aquecer, você vai drenar o corpo, melhora a celulite. É um pacote completo, assim, é bem legal. Fora o gasto calórico, né?
Essa pressão negativa, ela tem algum motivo?
Para você fazer mais força.
É só exatamente,
exatamente para isso.
É a parte que eu mais gostei, então, da esteira.
Não, mas isso aí você vai controlando também, né?
É brincadeira.
Você controla, tem até 100. E tem, inclusive, vem uma cápsula do lado que parece um pinguim, assim, enorme, que você conecta na esteira e, em vez de você fazer ela quente lá dentro, você consegue gelar. Então, se você está com alguma dor articular, ajuda também a melhorar a inflamação e você consegue fazer a sua caminhada mais de boa com o ambiente gelado. Ah, que aí você não sente tanto a dor, né? É bem legal.
Como é que você foi parar nessa área? E você não vem dessa área?
Não, não. Na realidade, eu sempre fui muito ligada à área do esporte. Eu sempre gostei muito. Apesar do shape não ser de acordo, mas é isso.
Oh, Robson, quem convidou ela?
Você mesmo, João.
Foi você mesmo.
E eu sempre curti isso, né? De musculação, de esporte e tal. E eu comecei a treinar, fazer o treino de eletroestimulação. Então, conheci um profissional que dava aula em casa, ele levava o colete, eu comecei a fazer e comecei a ter um resultado, assim, surreal. E, pô, tantos anos na academia, eu não tinha visto um resultado tão rápido. Principalmente eu, que tenho lipedema. Então, eu senti uma melhora na minha perna absurda. Daí eu falei, nossa, esse negócio funciona. E aí você vai atrás, você vai estudar, você vai pesquisar. E aí tem vários artigos, né? Falando de todos os benefícios. E muitos fisioterapeutas usam para reabilitação, isso, né? Isso. Tanto que quando você vai lá ver na Winsprock, que é do colete, é a maioria é fisioterapeuta. Eles usam demais para quem tem sarcopenia, artrose, enfim, todos os osses que a gente vai chegando. Então, eu gostei muito do resultado. E aí eu falei, puxa, esse negócio é legal, né? Eu podia montar um espaço desse, que podia trazer isso para as pessoas também. Porque toda mulherada quer, né? E homem também usa. Hoje em dia, até lutador, jogador de basquete, coloca o colete e faz o treinamento. Então, é bem legal. E aí eu queria complementar, não queria só ter o colete. Porque só o colete não ia ser completo. Daí eu falei, eu vou pensar num cardio. Que cardio? Não quero um cardio básico, tem que ser o cardio. Uhum. E aí eu conhecia aquela... Já existe uma esteira dessa aqui no Brasil, que é da... Agora não vou me lembrar o nome da marca, mas tem em alguns lugares. Eu já tinha feito em São Paulo.
Se lembrar, a gente ia ter que cobrar.
Não vou fazer publi para os outros também, não. É isso aí. E aí eu ia em São Paulo, eu fiz essa esteira e achei incrível, incrível. E aí eu fui atrás. Falei onde que ela era produzida, como que funcionava. E aí entrei em contato com a fábrica, falei, quero saber como funciona. E aí ele já tinha uma evolução, que é essa que eu trouxe. Uhum. Aí eu falei, eu quero essa, porque se não for para ser diferente, já nem... E aí eu...
Você vai começar, começa direito.
É, não é? Né? Ah, mais do mesmo, porque já tem a esteira, né? Eu queria alguma coisa a mais.
O colete já tinha também, né?
O colete já tem faz tempo.
Aqui, inclusive na granja, tinha... Quando tinha Bulldog lá em cima na São Camilo, lembra? Tinha uma academia de luta lá.
Ah, eu sou super antenado.
É.
Sou profundo conhecedor, né?
Depois que eu montei o espaço, me contaram que tem, que era da... Eu também não vou lembrar a marca, mas era aquela que é linkada no... Isso, é com no fio esporte, ainda.
Ali era com fio.
É, com fio. Isso. Aí, hoje, eles já modernizaram.
Esse negócio de com fio já devia ser mais difícil de você poder trabalhar, né? Porque limita a alimentação, né?
Você fica limitado, você fica limitado.
Fazer uma atividade mais...
Não, o colete você pode sair correndo com ele. Então, você programa e vai. Então, assim, você tem uma liberdade maior. Uhum. E foi evoluindo. Mas é uma coisa mais antiga, mas que eles usavam justamente para a parte de reabilitação.
Reabilitação, sim.
Não estava nesse foco da área fitness, de lipedema, de outros protocolos que eles foram evoluindo. E aí eles estão trazendo isso para o esporte, para a luta, para a área fitness. Então, está chegando. E como dá um resultado bem bacana, né? Hoje em dia muita gente fala, não tenho tempo de malhar. Você já deve ter escutado várias vezes.
É, o que mais tem. A maior desculpa é essa.
Não dá. Não, estava contando para o João, recebi uma mensagem aqui de uma pessoa interessada. Tenho 3 filhos, 2 cachorros, 3 lojas e não tenho tempo de malhar. Como funciona? Quero fazer. Porque é justamente isso, eu não tenho tempo. E aí você vai se organizando, você consegue fazer tudo, né?
Mas, e você ali estando... Como você não veio da parte de estudos, da parte fisiológica, ou parte de exercício, musculação, a parte de atividade física.
Uhum.
Quem que te auxilia hoje nisso?
Então, eu tenho a Kellen, que trabalha comigo, que é uma personal incrível. E ela coordenou a Bodytech por alguns anos, por muitos anos. E aí ela decidiu sair. E aí ela, a gente se uniu. Então foi bem, foi uma união bem bacana, assim, porque ela é uma profissional incrível. Ela está sempre se atualizando, pesquisando. Aí ela foi se inteirar, fez uma imersão na eletroestimulação. E é isso, e a gente está junta nessa.
E você, consequentemente, foi também atrás, junto, para entender
sim, a gente,
o que você está
não dá para você pegar um negócio, né? Que nem eu já fui de várias áreas, você sabe, né? Eu sou advogada, já trabalhei, trabalho e trabalhei com piso, já trabalhei em salão de cabeleireiro, já tive salão. Então, assim, eu sou bem... Mas tudo que eu faço, eu vou lá, eu estudo, eu me... Né, vou... conhecendo, porque não adianta, se você não conhece o seu negócio, como que você vai falar com propriedade, né? Como você vai vender o seu negócio se você não sabe?
E como é que funciona? É que, na verdade, na época que eu trabalhei com físio, a gente usava diversas correntes para diversas coisas, tanto para fortalecimento, quanto para analgesia, quanto para diminuir inchaço. É, que tipo de corrente que é utilizada e como que é isso no corpo? Porque é difícil eu tentar entender isso, porque eu lembro que a gente trabalhava muito fortalecimento com corrente russa.
Uhum.
Só que a corrente russa era uma corrente muito... Ela era impactante. Ela não era uma corrente que ia... harmonicamente com o corpo, né?
Então, na realidade, depende do seu objetivo. Então, tem vários programas. Então, você tem de hipertrofia, você tem de emagrecimento, você tem, por exemplo, hoje em dia existe um protocolo do lipedema, que são frequências baixas, porque você não pode inflamar mais ainda a sua perna. Então, assim, cada... E tem um momento do descanso, que você vai fazer aquela drenagem, aquele relaxamento muscular. Então, você tem vários tipos de frequência. E aí, você consegue ir controlando de acordo com cada aluno e o seu objetivo, né? E aí, ela faz isso. O que você quer? Qual é o seu objetivo? Que você tem? Aí a gente vai organizando tanto o treino quanto as frequências, né?
Ah, o treino de cinésio em si é utilizado corrente a russa mesmo?
Tem, então, tem a corrente russa, mas tem, a gente vai, ela vai também, vai, não é assim, ela coloca a rampa, né, que a gente chama rampa, sim, que é o que vai, vem de entrada e o que vai sair.
Certo.
E aí ele entra devagar, você vai sentindo, porque tem gente que tem medo, né?
Sim, sim.
Você tem gente que fala assim, eu vou levar um choque, não é um choque, gente.
Se for gradativo,
um estímulo.
Se for gradativo, a pessoa não entende como um choque.
Não, ele
porque o corpo vai se adaptando.
Vai se adaptando. E, na realidade, eu falo que a eletroestimulação é igual um treino de musculação. Você vai evoluindo nela, né? Eu comecei lá fraquinho. Então, você vê que ela regula o peso de acordo com a frequência que ela vai mudando. Por exemplo, lá no espaço, a gente não tem pesos pesados, assim. Então, não preciso ter um peso muito pesado. Ela vai controlando. Tem gente que fala assim, até parece, né? Aí ela aumenta um pouquinho ali, você vai levantar o braço, não levanta. Ele trava. É como se fosse um peso. Então, é bem legal.
Certo.
Eu quero que você vá lá conhecer, hein, João? Não vou jogar essa corrente russa forte, você vai sair...
Não, é que para entender realmente como é só você vivenciando, porque
eu falo
é
isso para todo
explicar,
mundo,
né?
Mas as pessoas, muitas chegam assim, eu tenho medo, vai dar um choque. Aí depois, quando você liga, e aí você fala, você está sentindo? Aí vai chegando devagar, fala, nossa, parece uma formiguinha. E aí você vai evoluindo.
Existem contraindicações ou pessoas que tenham um limiar muito mais alto que você não consiga trabalhar com esse tipo de equipamento que você tem hoje?
Então,
porque tem pessoas que não sentem tanto choque como outras, né?
Não, mas tem
não
gestante,
igual,
não pode, quem tem marca-passo principalmente, quem está fazendo tratamento de câncer, quem tem alguma ferida exposta, tem algumas contraindicações, né? Não é para geral. Mas no resto... E ainda estão fazendo alguns estudos de algumas contraindicações que tinham, que hoje já não... Ainda falam, olha, vai liberar. Mas a gente toma um cuidado, né? A gente tem uma cautela maior, então a gente estabelece, quem tem isso aqui, a gente não
porque,
faz.
Em teoria, se você parar para pensar, o câncer em si, só se for um câncer pontual, não dá para você generalizar que todo câncer vai ter problema de você poder utilizar.
Você está fazendo tratamento, na época de tratamento, a gente não pode de jeito nenhum.
Mas até acho que porque o corpo fica bem debilitado, né?
Também.
Quando a pessoa entra numa quimio, ela fica bem enfraquecida, tanto de imunológico quanto de força, né? Ou não?
Sim, talvez por isso. Pode ser um fator.
Se bem que hoje, né, tem vários tratamentos que não são tão agressivos, né? Eu conheço gente que está fazendo tratamento de câncer pesado e está usando medicamentos novos que não são
que
tão...
Não, eu acho que é mais fácil você vetar por falta do conhecimento do que é mais por isso, né?
É o que eles falam, assim, ele tem alguns estudos que dizem, olha, pode, abre sessão, mas assim, lá no espaço a gente não faz, porque justamente isso, por precaução, né? E aí, mais para frente, a gente vai vendo mais os estudos, enfim. Mas já tem bastante público para isso, né? Principalmente os senhores, senhora, pessoas mais velhas.
É um material bem... Sempre foi muito utilizado, né? Você trabalhou com isso em físio, né? E o infravermelho, ultrassom, tal, tudo isso.
Tudo.
E aí, como tudo que é descoberto, que é para qualquer outro ramo de atividade, né? Ou é físio, né? Enfim, é ortopédico, qualquer coisa. Aí acaba indo para o fitness. Aí o povo fala assim, vamos ver como que nós vamos colocar isso aqui no fitness agora.
É que nem medicamento, né?
É, entendeu? Medicamento,
Você pega a injeção de diabetes e vai lá e emagrece.
Isso. Entendeu?
É assim,
então,
você vai
vamos experimentar no fitness e sempre tem algum resultado, né? Às vezes não é tanto quanto esperado, mas muitas vezes se descobre algumas coisas que são legais. No caso do QXT, por exemplo, num treino para ir... um objetivo de quem... Ó, eu vou lá, eu quero hipertrofia muscular. Existe um método, uma metodologia de treinamento junto, por exemplo, uma periodização de treino.
Uhum.
Né? Ó, hoje eu vou trabalhar tal músculo, amanhã outro, tal, tal, tal. É a mesma coisa do que na academia, ó, vamos trabalhar isso hoje,
uhum.
Agora você precisa dar 2 dias de descanso para isso aqui, você não pode trabalhar, tal, enfim.
É isso, né?
É a mesma coisa?
É a mesma coisa, é a mesma coisa. Para quem faz só, por exemplo, vai fazer só o treino de eletro, a gente consegue organizar o treino da pessoa. Mas tem muita gente que treina em academia, curte e vai quer dar um upgrade só.
É uma atividade complementar.
É complementar,
né?
Usa como complemento. Uhum. Então, vai na academia e aí usa eletro 1 ou 2 vezes na semana para dar um upgrade.
Uhum.
Aí a gente sempre pergunta, o que foi que você treinou essa semana para a gente poder organizar e não pegar muito no mesmo músculo, né?
Uhum,
para não sobrecarregar.
Uhum.
Senão também nem evolui, né?
É, pois é.
Você não descansa, precisa, não evolui.
Precisa do descanso.
Uma coisa que o Robson me levantou uma bola agora, assim, que eu pensei. Ele chamou de OQXT. A sua pretensão é transformar esse treinamento de eletroestimulação em uma marca... É para a pessoa virar uma referência, tipo, ah, vou treinar QXT. Ou não, é simplesmente um nome que você deu para o seu negócio.
Eu dei um nome para o meu estúdio. Na realidade, eu acho que como eu montei um circuito completo, eu queria, sim, que esse negócio crescesse e fosse embora.
É porque
assim,
você...
montar a estrutura já, né? Porque eu já tenho todo o caminho. Então, eu queria expandir isso.
É que, na verdade, você não é um treinamento de eletroestimulação. Você criou um conceito ali, onde você integrou diversas coisas e criou um método de treinamento, né?
É
o que eu entendo. Sim. Então, em teoria, é uma metodologia sua. Se alguém chegar e fazer a mesma coisa, provavelmente pode estar infringindo alguma coisa. Tipo, vai copiar meu treinamento? Eu que criei isso aqui.
Eu pensei em cada detalhe, né? De fazer o negócio completo para a pessoa sair de lá. Tanto que tem, a gente faz o treino de eletro, aí você vai para esteira, depois você tem a plataforma. E aí depois você faz o recovery. Então, eu coloquei um colchão de massagem. E aí você faz a bota pneumática ou colete pneumático, que dá uma relaxada depois na musculatura. Então, a pessoa sai de lá tranquila, né? Já sai com tudo feito. E o recovery também ajuda muito, né? Para no dia seguinte ela não perder o desempenho no treino, né?
Uhum.
É bem legal.
Eu tô vendo aqui que o pessoal está entrando aqui, fazendo alguns comentários. Roseli falou, grande empreendedora. Trazer novidades em roupas fitness, aparelhos de última geração. Tem um aqui que mandou abraço pro Beto, não sei porquê.
Gente,
não tem nada
para
a ver, o Beto não tá aqui, cara.
Eu mando.
É a Thalita.
Pode deixar que eu mando um abraço pro Beto, na hora que eu chegar em casa.
Leonardo, agora é um nome Mael, Leonardo Mael, não sei.
Também não conheço, mas eu mando um abraço, pode deixar.
A Milene mandou sucesso. E sucesso já tá, né? Porque senão não ia estar com tanta coisa aí fazendo aí, porque não é um trabalho fácil, né?
Não é.
Mais sucesso, acho que ela quis dizer.
É.
E é um negócio que eu me arrisquei, né, na real. Eu falei, puxa vida, né? Porque aqui na granja é tudo muito diferente.
E o investimento é muito alto também, né? Porque eu acho que uma esteira dessa aí não deve custar barato, deve?
Não. Com certeza.
Não custa.
Não custa.
Imagina.
A gente comprar um carrinho bom. É que eu ia falar. Bem
não
bom.
Não custa menos que um
carro. Ah, eu podia sortear lá no Arraial.
É, uma esteira, né? Uma esteira. Pois é.
O cara já põe em casa.
Só isso.
Imagina
só
ter
isso.
Uma esteira dessa. Não, você sabe que o Alok tem. Ele e a esposa dele, uma cada um.
Dessa aí?
Não igual a minha, mas aquela que eu falei.
Igual
que
a sua
fiz,
não, porque a sua é
a minha
especial.
Não tem. Não, mas já daqui a pouco já tá aí, né?
Né?
É assim.
Não tem dúvida.
É rápido. Eles estão querendo já vir pro Brasil para expandir isso aí, mas não é fácil, né? Você trazer... É complicado essa parte da importação. E o equipamento, foi o que eu estava contando para você no início, ele vem montado dentro de um pallet e é meia tonelada. Então, assim, não é uma coisa que você transporta fácil. Falei, agora está lá no espaço, eu não tiro nunca mais, né? Estou pensando, se algum dia quiser mudar de lá. Até me chamaram para montar um espaço em outro lugar. Eu falei, gente, daqui não dá para sair tão cedo.
É, eu entendo isso daí.
É puxar.
É muito trabalho, né? Depois que você já fez, agora...
Você fez, aí não, aí surge um monte de coisa também, né?
É. Eu queria... Viu, Robson? Eu vou pedir para o Pedro colocar aí, ele tem umas fotos, da vestimenta, né? Para o pessoal saber exatamente do que a gente está falando, né?
Eu não falei nada, porque eu falei, vai que não tem, né?
É, não, eu não trouxe a vestimenta. Não, mas me falaram, vai vestida com colete.
Sacanagem.
Não dá. Mas já até coloquei a foto, porque já dá para ver, ó. Tô vestida com colete aí.
Mas podia trazer a eletroestimulação para eu testar no João aqui.
Ah, olha lá, ó. Né? Já tá na tela lá.
Da corrente russa, a gente já dá aquele...
Deixa eu controlar quando ele for.
A gente pega o tablet e eles ensinam. Você não vai no dedo direto, porque você pode, né, dar uma escorregada.
Imagina!
E aí vai no botão devagarinho ali.
Já olha, o cara tá lá.
Meu, sério, trava real, né?
Trava real.
Trava real. Uma vez eu tava fazendo treino.
Assim mesmo.
E aí, eu sou super resistente, né? E aí ela foi subindo. De repente, eu parei, o braço ficou aqui. Eu falei, Kel, baixa aí que não baixa.
Mas a interface é só pelo tablet?
Só pelo tablet.
Não tem uma interface física?
Não, você conecta o equipamento.
Imagina aqui. Se buga o negócio.
Então,
no meio.
Não, mas aí quando você tá treinando, ele é tranquilo.
Tirar da tomada.
Não, eu tô falando assim, tipo...
na real, você tem que desligar o equipamento que tá plugado na pessoa.
Então,
é que eu fico falando isso porque o Pedro vai estar lá semana que vem, fazendo um vídeo. Aí, quem sabe, não buga na vez dele.
Sem querer, eu dou uma escorregada no dedo, né? Eu falo pra Kel, que é um dia... Porque ela passa uns treinos pesados, assim. Eu fico bem cansada. Eu falo pra ela, meu, um dia eu vou colocar essa roupa em você. Você vai ver só. Ela fala, socorro, vou me vingar.
Ó, a gente vai pôr nessa tela de cá, mas pode pôr na tela de lá também, pro pessoal, que fica mais fácil de ver.
E aí, agora explica pra gente.
Explica aí.
Você vê, aqui, todas as partes do corpo, tanto aqui, você vai ver, na outra foto aparecem os eletrodos.
É que o pessoal não tá vendo a sua mão. Então, tenta explicar mais ou menos falando.
É, enfim. Cada parte do colete tem no peitoral, você tem no abdômen, você tem duas entradas, você tem lombar.
Agora ela abriu a imagem, pronto. Pode
mostrar. Trapézio, enfim. Aqui tem aqui no quadríceps, tem no posterior, glúteo. Enfim, é todinho cheio de eletrodo. E esses eletrodos são móveis. Você consegue também... Por exemplo, tem gente que fala, aqui no mulher, não quero fazer o peitoral, porque é incômodo. Aí a gente dá um up no abdômen, desce o eletrodo, coloca no ombro, enfim. Uhum. Você consegue...
É tudo ajustável?
Tudo ajustável. E cada parte do corpo você consegue controlar a frequência. Ah, tá muito forte no braço, mas na perna eu aguento mais. Bora, você consegue.
Não, mas no braço tem também?
Tem. É
eu
que
pensei que fosse
não tá.
Só.
Não, tem no braço.
Ah, tá sem aí, tá.
Porque ele é móvel, né?
Uhum.
Então, ele é uma faixa que vem com o eletrodo, você coloca no braço. E tem na panturrilha.
Também.
É, que aqui ela tá de bermuda, mas normalmente... lá a gente nem trabalha com a bermudinha, porque eu gosto muito de usar a parte da panturrilha. Porque a panturrilha é importantíssima, né? Para melhorar tudo, circulação do corpo inteiro. Então, a gente faz bastante com a panturrilha. Então, tem essa mobilidade, você consegue ajustar. Ou quero desligar, não quero fazer...
Tal parte.
Tal parte, estou sentindo alguma... Não faz. A gente consegue...
Mas você também, pelo tablet lá, você consegue definir também, mesmo que esteja com a eletrodo, não
tudo,
ligar
não
ele.
Vou ligar, é. Ou vou ligar. Legal. Mas ali você consegue movimentar, então você pode dar ênfase em mais algum lugar. Por exemplo, mulher que não treina, que não quer colocar o eletrodo no peito porque tem algum incômodo, coloca no abdômen, mais ainda. Então, você fica com um super foco no abdômen. Mais mais ainda o abdômen.
Tem trapézio, ombros também.
Tudo. Cada pontinho do colete tem um eletrodo, que é móvel, você consegue. Então, normalmente, por exemplo, eu às vezes faço na lombar, às vezes eu tiro e dou um up no glúteo. Coloco para baixo para dar...
Aí, quando
eu
for lá, vou fazer glúteo.
Vai que é... A gente vai dar um up no
bumbum
glúteo.
Na nuca eu vou fazer. Bumbum na nuca. Não é assim que fala? Bumbum na nuca?
E aí, qual é o... Então, nesse processo aí, são 20
minutos. 20
minutos. 20 minutos. Não pode ser mais do que isso.
Não.
Isso é a parte de cinésio. Você está falando a parte de musculação.
São
20
minutos de treino,
Já juntando com a esteira?
Não. Só eletro.
Só eletro.
Só eletro. Não passa de 20 minutos e você não pode fazer todos os dias.
Nunca esqueceu ninguém lá e aí saiu torrado?
Não, não dá, não dá.
Nossa, tá um cheiro de...
Tem cliente... Tem cliente... Não. Tem cliente que fala assim, vai, enquanto não fritar tudo, eu...
Mas você sabe de onde veio... Eu ia falar, a corrente russa, óbvio que veio da Rússia. Mas como
não sei, às
criado,
vezes não.
Né? Vai saber, né? Tem
não,
cada
foi
nome.
Na Rússia mesmo.
Eles,
é esse conceito mesmo. O que, que eles faziam? Os levantadores de peso, tanto é que até hoje, né? Óbvio que isso evoluiu no mundo inteiro. Mas agora na parte de história.
Você não ouviu o que o Pedro falou lá dentro, né? Deixa quieto. Bobagem. É lógico que é bobagem.
Putz. Tiver tá com fone.
Não, ele falou, sabe o quê? Eu vou falar, vou abrir.
Fala.
Ele falou que China Inbox não é da China. Eu tenho que ouvir essas coisas, cara.
Mas a comida é chinesa.
Né? A comida é chinesa.
Então.
Vai, continua. Desculpa interromper seu raciocínio, porque
obrigado.
O Pedro é...
Tá
Pedro
falando
ele é assim.
Da história, tem um China Inbox.
Pedro é entrão, meu. Então, e aí o que, que eles fizeram? Na época, década de 60, 70, os maiores ainda... isso durou muito tempo. Os maiores levantadores de peso eram os russos.
Uhum.
Né? Aqueles basistas que a gente chama, os caras que tiram o peso do chão. Né? Aquele levantamento terra e tal. Então, o que, que eles descobriram? Eles falaram assim, putz, vamos colocar uns eletrodos. Aí, como é tudo contração muscular,
uhum.
E aí eles colocavam eletrodos em grupos musculares específicos,
uhum,
para fazer o movimento do arranque, que é tirar o peso do chão. Então,
olha,
eles colocavam lá, putz, não, vamos colocar aqui. Só que aí, o que eles iam fazendo? Eles iam aumentando a voltagem. Pá, 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 pá. Ia lá e, pum, apertava o botão pro cara tirar o peso do chão.
Nossa!
Então, era uma coisa, assim, absurda. Então, o cara com 30 anos, eles eram campeões mundiais, campeões olímpicos, mas tava com a língua, assim, babando.
Oh.
Entendeu? Então, colocava no cérebro, em alguns grupos musculares e tal, ia lá, aumentava a voltagem, pum, dava um choque, o cara, pum, pra tirar o peso do chão. É isso aí, o que você tá herdando.
Será que é isso que aconteceu?
Não, a gente não faz isso,
mas
pelo
a história
amor
é essa, a história
Será que aconteceu isso com o Pedro?
Mais interessante.
Foi assim como...
Acho que aconteceu isso com o Pedro.
Porque ele tá assim.
Porque ele tá babando ali.
É isso.
Mas, vou dizer, eu sempre falo que os números não mentem.
Uhum.
Eu fiquei esses últimos tempos fazendo só treino de eletro e esteira e tal.
Sim.
Suspendi a musculação para ter uma ideia do que ia acontecer, né? Fui meio o ratinho do laboratório. E eu tive um ganho de massa magra surreal nesse último tempo. Treinando 3 vezes na semana, 20 minutos. Então, não mente, né? Tá ali, minha bio, para quem,
uhum,
quiser ver.
Uhum.
Se você faz 20 minutos, então, dessa parte de musculação, certo?
Isso.
Aí depois, o que seria a metodologia? Você vai para uma esteira?
Vai para esteira.
Faz o cardio?
Faz o cardio.
E depois do cardio é relaxamento?
A gente faz a plataforma vibratória, que dá uma melhorada até na densidade óssea, coisa pouca, mas funciona. Melhora a circulação e tal, e aí depois a pessoa relaxa.
Eu podia pôr aqueles negócios que o cara fica deitadão com as botas.
Então, mas tem
aí
a...
Essa é bom, hein?
Na maca tem a massagem, né? O colchonete de massagem. E a gente coloca a bota pneumática, que dá uma relaxada.
Isso é gostoso.
É bom demais. É bom demais. Dá uma... Fora que você sente drenar absurdamente depois, porque a gente coloca ainda... Tem a programação do equipamento. Então, a gente coloca para drenar. Então, ele pressiona bem a sua perna, depois ele relaxa a sua musculatura, você dá aquele... Meu, você sai lá morrendo de sono. Porque dá uma relaxada.
Também, depois de um desgaste desse, se realmente é tão pesado assim...
Não, não é pesado. A gente acha que é pesado, mas não é pesado. É gostoso, é um treino rápido, intenso.
É exaustivo, né?
É.
A ideia é essa.
É porque são 20 minutos ali, não dá para você parar para conversar, né? Que nem academia. Puta, academia é difícil de treinar. Porque se você não está focado ali, não está com o personal ali e já te conduzindo e falando, não, não dá para conversar agora, bora treinar? Galera, eu não consigo treinar. Eu vou na academia de um equipamento para outro, já falei com 10 pessoas. Como que funciona? Não consigo. Já perdi o tempo, né? É complicado.
Ah, agora, quanto ao treinamento, você mencionou que... eu não sei se o princípio é o mesmo, tá? Do treinamento comum. Você mencionou que não se pode fazer todos os dias. É também por causa do descanso, por você trabalhar o corpo inteiro e ter que ter o período de descanso e não ter como trabalhar outra coisa? Ou tem algum motivo de não poder fazer todos os dias?
Na realidade, a eletro, ela consegue atingir até 90% das fibras musculares. Ela alcança até algumas que você não consegue na musculação. Então, ela ativa demais a sua musculatura. E, além disso, você treina junto, ou seja, você está ativando duplamente alguns músculos. Por exemplo, eu estou fazendo bíceps com a eletro ligada. Então, assim, você ativa mais do que o normal. Então, você não pode sobrecarregar. Se você treinar todos os dias,
mas
você sobrecarrega e não evolui.
Mas se você trabalhar outro grupo muscular, por exemplo...
Não adianta, porque seu corpo todo vai estar trabalhando.
Ah, tá. Então, é
independente
geral
do que você está fazendo, o seu corpo inteiro vai estar trabalhando. A eletro vai estar ligada em tudo.
Então, é período de descanso mesmo.
Você tem que descansar.
Até aquela parte de regeneração, recuperação.
Senão, você não vai evoluir, né? Sim. O músculo não evolui. Aí, a gente faz assim. A pessoa treina um dia... No outro dia ela descansa. E assim, eu faço 3 vezes na semana.
Você falou que tem a sua bioimpedância lá, né? E você conseguiu comparar quando você só fazia academia. Como é que ficaram os números? Não precisa falar, ah, eu pesava tanto. Não, em porcentagem.
Bom, você me viu algum tempo atrás, no carnaval mesmo. Quem me viu falava, nossa, você mudou pra caramba. Porque eu perdi 7 quilos, eliminei. E ganhei bastante massa magra. Então, eu tive uma troca bem legal. Então, assim, hoje você consegue ver meu ombro desenhado. Eu conheci meu tríceps. Não conhecia, nem sabia que existia. Porque era uma camada tão grossa de gordura por cima que eu não via. E agora eu consigo ver meu tríceps. Então, assim, as pessoas que me conhecem falam, nossa, você mudou pra caramba. E, realmente, eu tive uma evolução muito grande. Eu já estava tendo, naquela época que eu fazia uma vez por semana, eu já tive uma evolução. Mas, assim, fazendo só eletro... Não sei se é porque eu treinei muito a vida inteira e... Não sei. E uma evolução muito maior.
A resposta ao exercício talvez seja bem maior, assim.
Um estímulo diferente, né? Por isso que eu falo. Quem treina e dá um upgrade já sente muito. Né? As meninas que vão lá são... Eu esperava um público atingir outro, né? Eu falo que só vai perfeita lá. Eu falo, que graça tem aqui? A pessoa chega aqui já perfeita. O que nós vamos fazer aqui?
Não precisa, né?
Difícil melhorar.
Eu nem vou mais, então.
É.
Ela vai reclamar que eu vou chegar lá perfeito.
Não,
não, não.
Não,
tem jeito. Não,
tem jeito.
Vou chegar perfeito lá e aí...
E as meninas chegam lá com aquele corpo, mas já conhecem a tecnologia, já sabem dos benefícios e falam, meu, eu estava procurando isso aqui. E fazem o treino delas, normal, e vão lá uma vez, duas vezes na semana para dar um upgrade e falam realmente tem um resultado muito melhor.
Tem algo documentado?
Pode falar.
Silêncio.
Eu vou deixar você falar agora.
Obrigado. Você, toda vez você me atropela, bonzinho. Toda hora.
Não, porque...
Olha a crise no relacionamento aqui no meio do podcast, gente. Vamos.
Uma dúvida.
Oh, meu Deus. Vocês vão treinar. Vocês vão treinar.
Conheço o meu tríceps, conheço.
Você tá fazendo o QXT, tá?
Ainda não.
Mas vai lá. Inclusive fazer o recovery, né? Pra você.
Ah, sem dúvida.
Porque no dia seguinte você tem um gás maior pra treinar, né? Porque você dá aquela relaxada.
É muito legal. O recovery é bem legal, viu?
É.
E assim, você tem. Algum dado, que é uma questão mais técnica, né? De contração muscular, beleza? Você tem a contração muscular, não é autônoma, voluntária, certo? Voluntária é quando você manda o músculo contrair, beleza? Cãibra é uma contração involuntária, de um músculo voluntário. Então, a cãibra sempre ela vai atingir um músculo que você... Você tem domínio dele, mas a cãibra...
Nesse momento, você
não tem.
É.
E a contração pela estimulação elétrica é diferente, porque ela não é voluntária. Ela é involuntária.
Uhum.
Isso...
Mas não é da mesma forma que o corpo faz. O corpo não é por limitação? Tipo, ele inibe a movimentação, não é? Porque quando o cara tem um AVC, ele se contrai, mas ele tá involuntário.
Então, é isso que eu quero tocar nesse ponto. Qual é a diferença num resultado, se é possível mensurar, né? O músculo trabalhando de forma voluntária, ó, eu estou mandando esse músculo contrair, ou eu estou respondendo a um estímulo, eu estou reagindo. Não é uma ação, ele sai de uma ação para uma reação, entendeu?
Entendi, mas não imagino qual seja a resposta disso.
Bom, complicado, né?
É.
Mas assim, que eles têm os estudos de que quando você está trabalhando um músculo na academia, você está trabalhando ele isoladamente, quando você faz treino isolado, né?
Uhum.
Você consegue atingir de 40% a 60% das fibras naquele movimento. Com a eletro, você já chega a 90%, 90%, 95%. Das fibras musculares. Então, você consegue abranger um grupo maior. Isso simultaneamente também, né? Porque um você está fazendo isolado e o outro você está fazendo simultâneo. Você está com todo o seu corpo trabalhando.
Você tem um recrutamento de unidade motora maior.
Isso, maior. É isso.
Uma coisa que eu acho que o Robson vai saber dizer melhor para a gente. Quanto que seria esse resultado? Porque eu não lembro... Parece que o excêntrico e o concêntrico tem diferença de quantidade de fibras recrutadas.
Tem, então.
Aí como que seria isso na eletroestimulação, você acredita? Ele compensa, é um complemento, né? Essa contração a mais ali de outras fibras, né?
Por isso que ela falou, é uma atividade complementar.
É.
Eu não posso falar, por exemplo...
Não dá para você
falar no grau. Não, não dá. Mas você sabe que eles inventaram um colete... Que eu achei até engraçado, né? Se ele estiver assistindo, depois ele ainda vai me xingar. Que ele falou, pega esse colete. Eu falei, é o colete preguiçoso? Aí ele falou, não, para, não é colete preguiçoso. É que ele fala que é mais voltado para a área de estética. Então, você veste e fica deitado. Eu falei, não quero.
Esse é o colete do... E mais, você leva umas placas guinches?
Tony, não.
Lembra que vendia os negócios na barriga?
Lembro.
Não, mas existe.
Então,
você 3 vai
minutos para iniciante, 5 para intermediário e 7 minutos para nível avançado. O Tony Liro, chamava. Você não é dessa época.
Não. Será?
Não.
Vou fingir que não.
Então,
eu nem era nascido nessa época.
mas a gente falando disso... Por isso que é uma atividade complementar. Eu acredito que seja possível, ainda, né? Você chegar a pegar um atleta de fisiculturismo. Ou um cara que tem um grau de hipertrofia muito grande e falar assim, não, você vai conseguir evoluir só fazendo isso aqui.
Não.
Entende?
Não dá para ser simplesmente o único treino.
Não,
até porque tem outras coisas, né, envolvidas também,
sim,
né?
Sim, não, mas estou falando envolve... só na questão né, da contração muscular mesmo. Entende? Porque assim, você vai chegar num determinado grau de intensidade que eu imagino que a máquina não alcance em alguns movimentos, que são muito específicos. Entende como ela
fala? Não, é isso que eu estou te falando, mas a pessoa treinando com o estímulo, você já pensou?
Sim, então, é por isso que eu falei, é complementar.
Não é para fazer,
não sozinho não dá.
Não, para quem tem esses objetivos, não rola.
É.
Mas assim, a gente vê pessoas que detestam a academia, falam, não vou de jeito nenhum. E que assim, chega um momento da vida que é necessário para você conseguir ir no banheiro daqui a um tempo, senão a gente não vai levantar mais, sentar,
tem
enfim.
Autonomia.
Hoje a gente já consegue sentir. Então, quando chega esse momento e a pessoa fala, eu não vou fazer de jeito nenhum, que eu não gosto, a pessoa entrou lá, faz só a eletroestimulação, está evoluindo super bem.
Você nem pega esse tipo de gente, né? Porque não tem por que a pessoa estar lá.
Ela focou nisso também, mas não foi o público que ela atirou no que viu e acertou no que não viu.
Na realidade, o que eu imaginava? Justamente isso, né? Eu imaginava as pessoas que não gostam de treinar, porque
Não, é, mas é uma, eu imagino.
Ajuda, porque, sim, pô, 20 minutos você treinou, é, acabou a tortura.
Imaginei que fosse isso.
Então, eu tenho essas pessoas que vão lá e falam: não tenho tempo de fazer nada, não gosto, detesto academia, não vou. E faz o treino e está evoluindo pra caramba. Eu tenho uma aluna que está tendo uma evolução incrível. Depois eu vou.
Vai acabar gostando, aí vai começar a querer fazer academia também.
Não quer. Não quer. Sabe por quê? Porque eu falo que lá é um ambiente premium, assim. Você está sozinho. Você não tem outras pessoas, você se sente à vontade. Tem muita gente que não se sente à vontade de ir para academia. Quem está acima do peso, tá, fala, ah, eu não vou, fico com vergonha. E, então, para essas pessoas é legal. Para senhores é muito legal. Né? Eu falo sempre para minha sogra, viu, sogra? Eu sei que você está assistindo, tem que ir lá treinar, porque você tem um ganho de massa muscular mais rápido, né? Então, por isso que eles usam muito para reabilitação, porque você tem uma resposta mais rápida do que um treino convencional. Então, eu pensava em atingir essas pessoas, as senhoras que estão com sarcopenia, que já estão, né? Porque a gente vê um resultado muito rápido, sim, e eu acho muito legal. É. Mas não cheguei ainda nesse público. Mas o público que não gosta de treinar já chegou, já foi chegando.
Na contraindicação, qual que seria a idade para iniciar isso? Qualquer idade?
Então, eu acho que depende da necessidade, né? Porque se você tem uma recomendação médica para fazer fisioterapia com eletro, mas ali no meu espaço, 18 anos.
Ah, a partir de 18 anos.
No meu espaço, 18 anos.
Tá.
Não pego.
Não, porque eu fiquei imaginando, às vezes, você pega um adolescente, algum atleta aí que está começando uma
se
carreira.
Se tiver uma recomendação, porque às vezes tem recomendação médica, né? Então, a gente já chegou a pegar. A pessoa está com algum problema e tem a recomendação médica para fazer eletroestimulação. E aí o médico já recomenda, ó, vai fazer esse exercício.
Mas você não recomendaria para um adolescente, por exemplo?
Recomendaria sim, 14, viu? Mas quem sou eu, né? Sim. Eu acho que super, mas eu prefiro.
Mas não existe a contraindicação.
Não existe, não existe.
Isso é bom saber.
É, mas antigamente, 12 anos não podia treinar. Na minha época.
Tinha um monte de frescura.
Falava, você não cresce.
Então, pois é.
Então, na minha época, eu não podia entrar na academia de jeito nenhum. E lá, por exemplo, lá no clube que eu sou sócia até hoje, é 15 mais. Aqui na academia você vê a gente de 10, 11 treinando.
Eu tive aluno de 7, 8
então,
anos.
Mudou pra caramba. Na minha época era proibido, imagina. Não, você nem passava na porta da academia, não podia. Hoje em dia, você chega lá na Bodytech à tarde, é o quê?
É isso.
Exatamente. 11.
Adolescente.
É,
né?
Era só adolescente. Bem, e eles começam bem antes, né?
Pra você ter uma noção, amanhã a gente vai ter um episódio aqui de um menino de 8 anos que já tá em clube de futebol, tudo, e ele já tem preparador físico.
Tem que ter.
Não, eles têm.
Então, ele já faz atividade física para complementar, porque senão ele vai ficar para trás.
É, eles têm. Não, nos clubes, né? Nos grandes clubes eles já têm, eles já direcionam para você fazer. Mas hoje em dia é mais comum, né?
É.
Não,
bem mais comum. Eu lembro que na minha época eu falava que as epífises ósseas eram impactavam e fechavam.
Minha mãe falava, não pode entrar na academia. Eu jogava vôlei e a gente tinha alguns momentos do vôlei que a gente tinha que fazer uns exercícios na academia, né?
Isso.
E aí ela falava, não pode fazer, você não vai crescer mais, vai ficar baixinha, não sei o quê. E eu morria de medo, né? Treinava com medo, mas assim, hoje em dia...
Imagina, você ainda mais jogando vôlei, pulando o tempo inteiro. Eles falavam que pular era a pior coisa.
Eu também fui atleta de vôlei. E eu, tanto é que eu com 19 anos já não tinha um ligamento no ombro, nenhum dos dois. Então, assim, esporte de alto rendimento nunca é sinônimo de saúde, né? A gente não é sinônimo de saúde.
Não, a gente vê o que acontece com os jogadores no fim,
então,
né?
Só que hoje, assim, eles têm... Muitos, isso, por exemplo, que você trabalha, o recovery, todos os clubes têm.
Tem.
Né?
É
necessário para a reabilitação do atleta. Então, hoje eles sabem quando o atleta está prestes a lesionar. Na minha época, eu treinava vôlei, falando lá, década de 80, hein? Treinar salto, cara, era treinar salto com a barra com peso nas costas. Você faz ideia que você saltar com a barra e o peso nas costas, impacto no joelho, tornozelo, quadril.
Hoje tudo em dia, estragado.
Hoje em dia já coloca o pessoal para pular do banco com peso e...
Entende?
Já coloca um jump, né? Para a pessoa não fazer muito esforço.
Entendeu? Entendeu? Então, assim, só que hoje é muito mais direcionado. O treino específico que você fazia lá do vôlei também... Lá atrás, que eu fazia era... Então, era assim, era tudo empírico. Ó, vamos fazer assim e tal, porque funciona. Não tinha tanto estudo.
Não tinha.
Né? Não tinha nada assim, ó, vamos por aqui que você falou. A questão da epífise óssea. O que você acreditava era que se a criança trabalhasse com muito peso, um exercício com muita resistência, acelerava o fechamento da epífise óssea.
Uhum.
E aí a criança não ia crescer. Só que isso caiu por terra muitos anos atrás. Então, assim, foi documentado que o exercício contra uma resistência, ele estimula a proliferação de tecido conjuntivo, ou seja, tem um efeito contrário do que eles imaginavam. Então, ajuda, estimula a criança a crescer. O que foi documentado em relação a isso foi em atleta de alto rendimento de ginástica olímpica.
Ginástica olímpica.
Era muito salto, pá, muito salto, muito salto. Mil vezes, milhares de vezes, anos, semanas.
Mas
então, esse impacto, dúvida, né? Esse impacto gerou o quê? Foi notado
que elas,
elas tinham um déficit no crescimento. Mas aí é aquela coisa da causa e efeito. Ele não ficava pequeno porque fazia ginástica olímpica, baixo. Ele fazia ginástica olímpica porque
ele
já
era baixo.
Entende? Então foi documentado que assim, a criança ia crescer até 1,52m, crescer até 1,51,6m.
É uma diferença.
Entendeu? Mas aí ficou esse mito.
Tem gente que até hoje. Que não
na
deixa
verdade,
fazer a criança
deixa.
Fazer.
Isso, por causa
ela
disso.
Não vai fazer ginástica olímpica. A minha filha fazia tinha uma coleguinha que a mãe não deixava. Falava, não vai fazer que vai ficar pequenininha.
Na verdade, era
a mãe é pequena, o pai é pequeno e fala,
pois
não vai fazer,
não.
Porque vai ficar pequeno. Agora sim, né?
Esquece a genética.
É o fato da seleção mesmo, de esportes, assim.
Sim.
Tipo, a pessoa, ela se manteve no esporte porque ela tinha
características
do esporte.
Exato.
Ela ficou pequena porque o esporte é de pessoas pequenas.
Isso favorece aquela... Isso aí, é isso. O Usain Bolt, por exemplo, ele tem um lado mais curto que o outro.
Falam isso aí quase...
Ele foi feito para correr na curva, entendeu? Então, assim, a condição genética do cara favorece para aquele esporte. Então, você não vai adaptar, você vai falar, não, é por causa da atividade. Não, não é. Ele já nasceu para aquilo, entende? Então, assim, a única coisa para a criança que ainda é meio delicado são os esportes de muito impacto, assim. Por exemplo, futebol machuca muito mais do que numa academia.
Com certeza.
Por causa de rotação, salto, né, torção, impacto e tal. Então, eles não têm o tecido branco, né, que são os tendões, ligamentos, formados ainda. Então, a condição para ele lesionar é muito mais fácil. Né?
É mesmo.
Por isso.
Eu imaginava... Pelo fato de ter uma mobilidade maior, tivesse mais dificuldade.
Ele recupera mais rápido.
Ele recupera, isso
ele
aí.
Ele recupera mais rápido. Mas lesionar não, porque ligamento, tendão,
não
está muito formado.
Meu filho conseguiu romper os dois e os dois saírem do lugar.
Tendão? O joelho? Os ligamentos?
Saiu um aí na outra semana, aí ele teve um rompimento parcial, eu acho que ele se explica. Bom, eu não entendo.
Uhum.
No joelho, aí imobilizou e tal. Levei, semana seguinte, ele foi abaixar, aconteceu com outro. A médica falou, o que eu vou te dizer agora? Ele não pode mexer as duas pernas. Falei, não tem como. Como que eu vou ficar com o menino imobilizado, com as duas pernas para cima, sem fazer nada? Aí a gente foi trocando. Imobiliza uma, imobiliza outra, ficou andando de muleta, mas meu, criança é assim, ó.
É,
de repente falou assim, vai ter uma balada não sei onde, filho. Não jogou as muletas para trás, não jogou a muleta e falou, não, eu tô ótimo, mãe. Eu falei, como assim? Você tava sem andar até ontem, não, já melhorou. E assim vai.
Eu vou aproveitar aqui apareceu aqui o nosso amigo aqui, que ele vai virar pergunta agora. O Simonatti está no ar aqui, ó. Ele mandou um grande abraço. Né? E eu queria saber, ele entrou nessa daí?
João, se você encontrar ele, você não vai acreditar. Mais de 20 quilos.
Mas ele entrou, ele tá fazendo?
Tá, lógico que tá. Falei pra ele, como que eu vou ter um gordinho?
Não dá. Não, mas ele não tava tão gordo a ponto de 20 quilos.
Cara, ele tava com 110 quilos.
Nossa, ele não tava assim, né?
Que isso, cara? Não, me respeita, carinha. Você gosta de muscular, já não te convido mais, cara.
Desculpa, te amo.
Assim você vai ficar em casa.
Amigo.
João, se você encontrar, você não reconhece.
Jura?
Você não reconhece. Eu falei pra ele, não tem mais jeito.
Ô, Betão, agora vamos comer aquele churrasco e tomar café.
Não pode.
Pode? Pode. Tá fazendo que XT, agora ele pode
então,
tudo.
Depois que você for lá, João, depois que você for lá, fizer 3 treinos, tá liberado. Quero Ixi, ver.
Três treinos, pode... Pode,
pode um churrasquinho.
Vou me sacrificar por você, viu, Roberto? Vou me sacrificar por você, hein? Só para você poder comer uma carninha.
O meu marido é um exemplo típico de quem odeia academia. Não vai, não gosta, sabe?
Eu acho que não quando é nem vai, a característica acho... dele, senão ele ia ficar mais conversando que treinando.
Não, também, tem essa também. Quando você vê... Mas eu acho engraçado, né? Quando ele vai na academia comigo, aí ele vai, faz aqui um bíceps, daqui a pouco ele tá fazendo uma panturrilha, você fala, qual é a lógica do seu treino? Deixa eu fazer o que eu quero.
O treino é meu?
Não, o treino é meu. Eu
professor
faço
porque... pra quê, né?
Não, e se você fala, já coloquei, falei, fazer com o personal, tá bonitinho. Não gosto de ninguém mandando em mim. Eu gosto de fazer o que eu gosto. Então ele vai, faz um aqui...
Tô afim, né?
Porque eu tô afim. Meu, é muito engraçado. Eu falo, qual é a logística do seu treino? O que você espera disso, fazendo isso? Ele fala, me deixa. Olha aqui como tô ficando mais forte.
Você não sabe. Faixa preta, meu rapaz.
É.
E agora magrinho, ixi.
Não, tá voando. Pera, não, tô batendo lá em cima.
Meu Deus.
Mas ele tá treinando. Tem que fazer. Eu falei pra ele, tem que fazer eletro.
Ele tá falando, não adianta. Ele tá, acabou de falar aqui que ele...
Gosta de academia, sim.
Não, não é que ele gosta de academia. Tá dizendo que ele deve, sim, comer um churrasco e beber, porque é o que ele gosta de fazer.
É.
Foi o que ele falou
aqui. Deixa ele. Aham. Uhum. Deixa ele comigo.
A Ingrid ele não aqui, pode. Ó. A Ingrid aqui, ó.
Tá certo.
Minha parceira, minha mulher.
Mas ele...
Já fiz algumas sessões de eletroestimulação e curtiu. A Ingrid. Minha esposa que tá.
Ai, maravilhoso.
Pra quem não gosta de treinar musculação, quem não gosta de treinar musculação é uma boa saída. Ela fez. Já.
É uma boa saída, porque se você vê o meu marido que detesta, 20 minutos, ele não gosta. Não vou falar que ele ama fazer treino de eletroestimulação, que eu vou estar mentindo aqui pra vocês. Ele não gosta. Mas são 20 minutos. Não
ela
morre.
Fez, ela sentiu uma boa diferença.
Você assim. Então,
é
isso
que ela não gosta de musculação.
Então, não adianta.
Faz porque tá comigo. Porque não...
É obrigada, né? O meu também tinha que obrigar, mas
fazer,
não adianta.
Vai fazer.
Vai ter que fazer.
Eu só não sei se é brincadeira ou se é sério aqui, né? Porque falaram aqui, Beto só futebol. Porque a última vez que eu vi ele, ele tinha se lesionado jogando futebol.
Então, o que aconteceu? Ele tava com sobrepeso e queria jogar. E ele sempre jogou muito bem e então, tal. Foi jogar. Falei pra ele, você vai jogar, vai voltar sem andar, não deu outra. Chega em casa disfarçando, mas não conseguia pôr o pé no chão, teimoso. Aí fica 2 semanas sem conseguir andar direito. Falei pra ele, se você não emagrecer, não pode jogar. Não adianta, porque o joelho não aguenta, pé não aguenta, não aguenta. Não aguenta. Daí agora ele tá voando, tá sendo chamado direto.
Aí,
quase foi convocado para a seleção.
Ele e o Neymar.
Caramba.
Ele e o Neymar.
Tá
ele estava ali disputando o lugar.
É isso aí.
É que como o Neymar é mais novinho, ele ganhou.
Perdeu. A gente tem um quadro aqui. Eu acho que você já deve ter participado do quadro, será ou não?
Já.
Não.
Você
não,
vê
ela participou...
Quadro? Não, mas...
Não participei de quadro nenhum.
Não, a gente...
Ela foi
a
o vai... personagem. Ela foi a personagem
foi
a ser
personagem?
Descoberta. Foi.
É, eu não lembro.
Foi, tanto é que foi no... Não lembro quem que estava aqui no dia.
Não...
E eu acertei. O Pedro falou, caramba, meu.
É.
E colocou o olho ali e eu falei, a Thalita.
Chama Quem Eu Sou. Você é alguma personalidade que veio no Granja Cash, que é aqui da Granja Viana, e a gente vai pôr pedaços na pessoa para ver se você identifica. Ou
o rosto, tá? Porque vai colocar um dedo lá, vai saber,
não.
Né?
É o rosto, é o rosto.
Não, mas aí que é alguém aqui conhecido da Granja.
Que já veio no Granja Cast. A gente já teve 78 episódios, então pode ser 78 pessoas.
Tá tranquilo, viu? Tá tranquilo.
Tá fácil.
Tá fácil.
Então vamos lá, ô Pedro. Soltou.
Eita, lasqueira.
Nossa,
não, gente.
Se tivesse de óculos, eu ia achar que era a Bel.
Não.
Não, vai ter que dar um up aí. Tem como colocar um...
Caramba.
Segunda
um
etapa aí.
Não. Ah, agora ficou tranquilo.
É.
Agora eu já... Mentira.
Tá fácil.
Tá fácil.
Eu acho que sim,
agora, o nariz...
Na verdade, o Jorge tá de sacanagem, né? Porque antes ele põe a faixa, assim, ó. Aí ele põe só o nariz agora, pô. Aí ele quer derrubar a gente.
Eu acho que eu sei quem é.
Voltou pro olho.
Gente, eu sou péssima.
Mostra só a boca agora.
Não, e se eu falar assim, ah, eu sei quem é?
Do Via Sapiens.
Não veio aqui?
Ih, olha o
Do Via Sapiens?
A do Via Sapiens. O pessoal do Via Sapiens, quando veio?
Nunca vieram.
Ah, veio. Você nem sabe? Não?
Não.
Não, ó.
Tá.
Melhor parar de falar pra ficar chato.
Tá bom. Um dia que eu vim, ele não veio.
É.
Vocês estão fazendo episódio sem mim, é? Eu vou descobrir, hein?
Ai, gente.
Alguém, não, vamos ver se alguém aqui sabe.
Se eu souber, eu vou falar assim, eu já vi, mas eu não sei o nome. É uma querida. Foi.
Será?
É assim que eu falo.
Ah, é, né?
Não deixa de ser, né?
É uma, dá pra perceber que é uma mulher, né?
É.
Ah, isso sim. É uma querida, justamente.
Põe de novo. Vamos ver se o pessoal dá algum palpite.
Você sabe aqui, quem, né, é, João? Você já sabe antes.
É que tá sem óculos. Pode...
Ah.
A pessoa usa óculos, então?
Não, pelo olho, eu imaginaria que seria a Bel. Se
não é.
Se tivesse óculos, mas não é.
Não é a Bel.
Eu acho que não é.
Bom, você deu um chute errado.
Pois é.
Então fala. Ninguém falou aí?
Não, não.
Ninguém nem quis dar palpite. E tem bastante gente ali no...
Tá difícil, viu?
Uhum. Vai, Pedro.
Bom, vamos continuar nosso papo. Daqui a pouco a gente volta, hein?
Aí vai mostrar um pedacinho da bochecha.
Não vai mostrar mais nada. Aí a gente vai ter que chutar.
Só essas três partes. Só olho, nariz e boca.
É. E se for uma baita amiga, né? Aqueles...
Nossa.
Puta, aí é sacanagem. É. Mas é uma querida. Ah, eu posso querida. Dizer que essa pessoa é uma querida.
Bom, é isso aí. A gente não soube descobrir. Oh, Robson, tem mais alguma coisa assim tecnicamente que você...
Não, eu quero, como a gente falou aqui, muito provavelmente em breve alguém vai fazer a mesma coisa. Você já está pensando num outro passo? Na hora que aparecer alguém aqui fazendo a mesma coisa, eu já tenho no seu planejamento aí, ó, eu vou incluir tal coisa. Por exemplo, você tem nutricionista com você?
Eu tenho alguns parceiros, né, já.
Uhum.
Que a gente
a
faz indicação.
A carta na manga, né?
A gente tem parceiro já que a gente faz indicação. Porque não adianta também, né?
Uhum.
A gente sabe que se não, a alimentação não ajuda, o negócio não funciona.
Sim.
Mas o que eu falo para as pessoas? Todo mundo pode montar um negócio e seguir. Mas igual,
uhum,
é difícil, porque... O que a gente tem lá não é só o treino, a esteira.
Sim,
eu digo que é uma experiência.
Uhum,
é um
uhum.
momento que a gente tem de descontração com as pessoas. É diferente. É diferente.
Quantas pessoas você atende por dia lá, mais ou menos?
Umas 6 a 8 pessoas por dia. E a gente cria um vínculo, né?
Sim.
Eu falo que é igual cabeleireiro.
Ah, é.
Abri um salão do lado... Não adianta. Se você gosta do cara, pode ter o salão melhor que tem. O cara estiver atendendo no fundo da casa dele, você vai lá fazer.
A confiança é primordial nessas coisas.
Então.
Saúde. Você não vai entregar na mão de
E eu conheço... tem, por exemplo, essas Tech Fit da vida, que tem os... Enfim. E aí eles colocam os profissionais para dar aula que... Você vê que é tudo...
Uhum, uhum.
É padrão. Padrão. O cara vai lá, programa, passa o treino, é igual, tanto faz qual é o seu objetivo, é o mesmo
uhum,
treino.
Uhum.
Então, tem essa diferença também, né?
É como você falou, a experiência, né?
É tudo, é o cuidado, é só indo lá. Fala, tem que ir lá.
Quanto vocês têm de espaço lá?
Pequenininho, João, tem nem 50 metros.
É
pequenininho, mas eu peguei aquela área do Garden ali embaixo... E é bem gostoso, sabe? Então, vem os macaquinhos todo dia, vem o Ben TV, assim, é bem Branca de Neve, sabe?
Uhum.
Vem os bichinhos. É diferente. Mas, sim, eu tenho vontade de... Tem várias outras tecnologias que eu já imagino agregando, sabe?
Uhum.
Que tá na minha mente.
Uhum.
É que eu preciso me organizar.
Uhum.
Minha ideia era ter um espaço, tipo, gigante com tudo que você... Um centro tecnológico. Porque, assim... Quando você vê os equipamentos que já existem, você fala, meu, o que eu estou fazendo aqui? para tudo.
É.
Tem para tudo. Então, e toda vez que vai lançando, que eles vão lançando alguma coisa, eles vão mandando. Eu falo, meu, eu quero esse, eu quero esse. Porque tem muita coisa legal nessa área de wellness para nas tecnologias. Tem cabine que você entra, deita ali, tem o infra embaixo, não sei o que, em cima, que você é uma experiência. Tem tudo que você pode imaginar. Tudo que você pode imaginar.
Dos seus atletas ali, existe algum atleta que pratique alguma atividade esportiva de alto nível? Ou ainda não? Ele ainda está mais no pessoal que gosta mesmo de treinar?
Não peguei ainda, mas eu sei que o pessoal da Winspro, que tem em São Paulo, eles estão treinando bastante atleta. Lutador, jogador de basquete. Esses dias eu vi eles dando treino para surfista. O cara simula com um colete de eletro. Então, assim, céu é o limite. Pode fazer tudo o que você quiser. E as pessoas vão atrás porque tem um resultado muito melhor, né?
Sim, com certeza. O diferente, muitas vezes, traz o diferencial, né?
Não, e hoje em dia a tecnologia está aí para ajudar, né? A gente tem que aceitar, não adianta.
Mas o que é legal, né, nesse perfil, como ela falou, da experiência do cliente, o que faz a diferença é o comportamento de quem gere o negócio.
Uhum.
Se você vai na Santa Ifigênia lá, você entra num shoppingzinho qualquer lá, você tem 30 barraquinhas vendendo capinha de celular, fio, coné. Porque um está vazio e o outro está cheio. E às vezes o que está cheio está mais caro do que o que está vazio.
É isso aí.
É o comportamento de quem gere o negócio que faz a diferença, que é o que eu fazia quando eu tinha um estúdio aqui. É você promover a experiência e aquela coisa do individual não é muito escalonável, né? Mas, e aí, como você falou, o céu é limite. Eu consigo personalizar tanto o negócio, né? E aí você traz a pessoa e acaba, né? Daqui a pouco você põe um consultório de psicologia do lado lá.
Tem aluna que fala, não vou mais no psicólogo, eu venho aqui no QXT.
É
o meu momento de terapia. A pessoa está lá fazendo esteira, a gente troca uma ideia, ela já sai com outro pensamento.
É diversificação, a pessoa ir num lugar e saber que tudo lá vai ter para ela.
Isso.
Ela não vai precisar ficar pingando de lugar em lugar para poder fazer tudo que ela precisa. Né?
Exato.
Isso também é importante.
É personalizado, e você cria um vínculo com a pessoa, né? Não adianta. Você cria. Então, assim, tem aluna que começou comigo, a minha primeira aluna já hoje virou uma amigona, sabe assim?
Sim.
Ela fala, não me imagino fazendo em outro lugar, assim, eu me encontrei aqui com vocês, eu me sinto bem. Ela sempre fala, QXT, eu te amo, ela faz uns vídeos, é muito bonitinho, porque ela fala que é o momento dela. Até esses dias ela comentou comigo, assim, que o marido falou, nossa, eu nunca te vi assim, tão feliz, tão disposta, acordando cedo, eu vou pro QXT, eu não posso faltar no treino. E evoluindo. E aí ele falou, meu, vai mesmo que está te fazendo bem. Ela começou fazendo uma vez na semana, depois duas, agora três. E ainda tem dia que ela vai dois períodos. Que um dia ela faz o eletro de manhã, vai fazer esteira à tarde, enfim. É assim.
Agora, a gente sabe que o tratamento é individualizado para cada tipo de pessoa que chega ali, né? Mas agora a parte que interessa. Quanto que fica um treinamento em média? Eu não quero um preço fixo, porque a gente sabe que vai mudar dependendo do que a pessoa for
atendida. Assim, não, e depende do que ela vai querer fazer, né? Porque tem gente que vai lá e fala, eu quero fazer só esteira, ou eu quero fazer só eletro. Não quero fazer o cardio, quero fazer só eletro. Então, é separado. Mas, assim, se a pessoa for fazer o completo, dá uns R$300 a sessão. Se for fazer tudo, né?
O preço de um personal com mais a academia, vai. Seria isso?
Só o treino...
Tá? Eu não sei quanto tá um personal hoje.
Mas deve ter o quê? R$200? É isso aí.
150 e 200 a hora.
Depende do personal, né?
Que nem você estivesse treinando com personal.
É isso aí.
Mas está treinando com personal.
Tá. Porque não, tem uma pessoa só para ela, né?
Então, uma pessoa só com ela também, ou com o máximo duas, três pessoas ali.
Não, na realidade, assim, a gente consegue atender mais, mas a gente faz sempre assim, duas no máximo, assim, normalmente quando são próximas. Porque o legal é a pessoa ter a experiência dela, no momento dela, Porque senão você também nem consegue dar atenção. E as pessoas gostam disso, né? Eu percebo que quem vai lá não gosta de ficar fazendo esteira, colocar o fone e assistir um programa.
Sim.
Ela quer ficar conversando, ela quer ter esse contato.
É, mas o grande diferencial hoje das academias em si, porque academia você tem tudo que é esquina agora, né?
Sim.
Nossa, aqui na tudo grande, é tipo. Socorro, tropeçou, caiu em uma.
Vai abrir mais, né?
O grande diferencial das academias, se o dono for esperto e for bem antenado, ele vai perceber que as pessoas elas não querem ir lá só para cuidar da saúde.
É.
Elas querem se enturmar, elas querem ser abraçadas pelas aquelas pessoas que estão ali. A partir do momento que elas chegam ali, elas não têm o mínimo de atenção que é aquele, que é o famoso, como que vocês chamam? É chão de tem um nome, aquela pessoa que fica ali fazendo o geral ali, que é o contratado, que fica
o atendendo. Professor de sala.
Professor de sala, mas como que tem um nome de chão, alguma coisa, né, que vocês falam?
Não tô sabendo disso, não.
Não, o professor que fica dando atenção ali no geral, não é o personal.
Sim,
sim. Se o cara for esperto, ele vai começar a investir nesse tipo de profissional também. Porque isso daí é o que vai fazer com que a pessoa se sinta enturmada. É esse aí que vai te apresentar para um outro amigo, uma outra pessoa em treino.
Mas hoje em dia
entendeu?
É bem difícil, hein?
Então, tudo largado.
Não, abandonado. É. Esquece. É. O cara tá vendo a pessoa fazendo exercício toda torta, e olha e finge que não tá vendo.
É.
E as pessoas também não querem evoluir, viu? Eu vejo muito isso.
Agora, é que esse ponto, aí eu posso falar porque eu tô dentro de uma Smart Fit. Diariamente. Então, um exemplo. Às 7h30 da noite, eu faço fechamento. Fecho às 11h lá. Às 7h30 da noite, às 8h, tal, eu cheguei a contar 160 pessoas na sala.
Nossa.
E eu sozinho. 160
Nem que você
pessoas.
Queira.
Entende? Então, assim, numa sala de quase 1.000 metros.
Não.
É impossível um cara só dar conta de tudo isso.
Nem pode ficar assim,
não.
Né?
Antigamente era muito diferente.
Mas aí, então, essa foi a democratização, que foi o nome do fitness. Então, as academias low cost, que eles chamam. Então, é um precinho, né? Que aí tem alguns agregados ali que eles vão aumentando o valor médio, né? Que tem uma consulta com a Nutri, tem
uma massagenzinha ali, a cadeirinha.
Né? Você pode usar todas as unidades ou não, então isso interfere um pouco no valor mensal. Mas, então, a questão do profissional tem o que acontece? Tem uma. A gente tem uma formação de profissionais. Deficientes, vamos dizer assim, de parte técnica, que precisam entrar no mercado de trabalho. Aí você tem uma academia, as academias, essas low cost, elas crescem assim, puta, vertiginosamente. Pra você ter uma ideia, a Smart Fit hoje, esse ano, ela está abrindo mais do que uma unidade por dia. Por dia.
É muita coisa.
Então, gente. A ideia é abrir esse ano 380, eu acho, unidades na Smart Fit no ano. Então, assim, aí você imagina contratar profissional para isso. Então, se você não tem... O que acontece? Você começa a cair a qualidade dos profissionais.
E o valor hora aula ali
é baixo, né? Então, é baixo, mas a conta que se faz é de um período de 4 horas. Entende? Se você fizer uma conta vezes o que um trabalhador normal, né, o brasileiro, são 8 horas, 40 horas por semana... Não é um absurdo de ruim.
Depende do que você está comparando.
Em números. Se você pegar quanto ganha um trabalhador, vai, um salário mínimo hoje. Quanto é um salário mínimo?
1.700, mais ou menos.
Então, se você colocar 2 salários mínimos, 3 e pouquinho lá, se o professor trabalhar 8 horas por dia, mais a escala de final de semana, ele vai dar mais ou menos isso. É muito ruim?
Não. Para pra pensar, não.
Entende? Então, essa conta de 4 horas é ruim.
O problema é você pôr um
recém-formado
ali também, né?
O cara fica em pé o dia
fica
inteiro.
Em pé. Então,
não
assim,
tem como o cara ter bom humor de falar, não, vamos lá que eu vou te ajudar. Puta, a pessoa te chama, então, o cara já vai morrendo. Do outro lado da academia ainda, né?
Pois é. Entendeu? Uma academia na
quatro
sala
horas é tranquilo, mas 8 horas...
Exato.
Não, e tem gente que vai mais ainda, né?
Fora que isso bem mais. Então, fora falta... que é o grande problema, você está tratando com gente, com né? gente, que é a pior coisa
que tem. Mas tem uma coisa que, além disso, que hoje dificulta demais a vida do profissional, que são as redes sociais. Então, todo mundo acha que sabe treinar. Então, muita gente entra lá de fone de ouvido que não quer nem papo com o professor.
Não saber se está fazendo,
não
né?
quer ser corrigido. Não
quer.
Já vi. E se, eu passo por isso.
Por não te perguntei nada.
Não.
É, né?
Pois é. Então, assim, o pessoal tira o fone, hã? Você fala, ó, blá, 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 blá. Tá, pum, põe o fone e vira as costas. Desse jeito.
Mas só é o mal educado, na verdade. Né?
Então, mas é aquela coisa. Bastante, o que né? eu. Muito, mas é muito. Não é pouco.
Então, eu vejo que tem isso dos dois lados, né? Eu sinto muito isso na academia. Se você. Não tá com personal, amor, você é só mais um número ali, o cara não quer te ajudar, não tá afim de te ensinar.
Ele quer que você.
Ele quer acabar logo o tempo. Ele quer acabar logo o tempo dele. Agora, se ele vê que existe uma possibilidade dele virar seu personal, aí, amor,
isso.
Aí ele é tão simpático, tão
pois
solícito.
É. Pois é.
Né? Mas e o que eu vejo muito hoje é muita gente que não continua a estudar, sabe?
É. Demais.
A pessoa para ali, não evolui, não se interessa, tá bom ali o que tá. E sabe?
Isso.
E hoje
então,
em dia você tem tanta coisa, tá sempre evoluindo, tudo está evoluindo.
Hoje a gente tem estudo na palma da mão. E a gente está numa geração de gente que não estudou, que não estuda. Usa todo esse benefício que a tecnologia trouxe só para besteira.
É.
Alguns poucos têm as exceções, óbvio, né, que vão pegar para estudar e tal. Mas antes a gente ia aqui lá na biblioteca, pegar livro,
nossa,
pegar ônibus,
a Barça.
Né? Parar para ler, rabiscar, estudar e tal. Não, hoje tem tudo aqui.
Tudo fácil,
e a gente
mas
tá
eles
numa
não querem.
Geração superficial.
É a lei do mínimo entendeu? Esforço. Eu falo assim, meu, quando você vai contratar um profissional ou um personal, poxa.
Vê quem é,
vê o que ele fez,
isso,
onde ele parou, foi, onde que ele chegou, o que ele estudou.
Ali,
porque, meu. Passar um treino, hoje em dia, você joga aqui no chat GPT?
Faz.
E vai fazer.
Isso aí.
É triste, mas aí você não vê o resultado.
Pois
mas
é.
Isso aí acaba sendo mais um diferencial para o seu trabalho.
Exato. Né? Então, aí que eu queria chegar. Sim. É a personificação do negócio.
É
a experiência do cliente, cara.
E você mostrar o resultado, né? Que eu falo, não adianta nada você fazer também... Que eu vejo muito, a pessoa trabalhar lá um tempão. Puta, tá 4 anos com o personal. Você fala, meu, a pessoa...
Então, e é outra coisa também.
O Robson
é
um visionário nisso aí, né? Porque...
Eu falo assim, gente, acho que se eu fosse personal, eu ia falar, eu vou te demitir como aluno, porque não dá. Se você não se dedicar, eu vou ter que te demitir, porque, na realidade, você queima o meu trabalho.
Vaza da... É verdade,
não é?
É?
Porque, assim, você está trabalhando com a pessoa para ela se desenvolver, aí o cara não ajuda na alimentação, não faz o negócio direito, continua lá daquele jeitinho.
Então,
puta.
Aí você... É outro ponto que você tocou. Logo no começo do assunto aqui, você falou o quê? Eu precisei fazer, tal. Então, você tem que dar o exemplo.
Eu tenho que dar o exemplo. Não, e tem... Ó, vou te dizer, hein?
Vai lá.
Tem cada... É. Que você fala, não, não é nessa área, meu amor. Vamos procurar uma outra, que essa daqui você não está encaixando direito.
Isso.
Porque como
isso.
que você vai falar de uma coisa se você... Não dá, você
não pratica,
e o cara
né?
não tem o dente da frente, amor. Não rola.
É mais ou menos isso.
Não é?
Então, assim, é delicado.
Dar um treino pro Robson.
Quem vai te contratar, João?
Pois ele pode ter conhecimento para isso, né?
E tem alguns que tem, mas
claro,
você não...
Né? Mas é aquilo, por que não se aplica, então?
As pessoas perguntam
isso.
Isso
é polêmico
né?
pra caramba, imagina. Isso, nossa, é assunto... Né? Enfim, mas você é um exemplo disso. Você precisou... Falar, não, ó, e você mudou toda a composição corporal.
Preciso
tal, então você entrou no shape ali para falar, ó, eu uso isso aqui.
Senão não funciona.
Não é?
Você fala, um negócio é maravilhoso. Eu falo, e aí, querida?
Por que você não usa, então?
Vai usar primeiro, depois você me vem me vender.
É isso. Então, a gente passa por isso também, essa questão do, além do conhecimento técnico.
E você tem que
querendo ou não, querendo ou não, você tem que estar...
Mas querendo ou não, ela não precisaria disso, né? Porque ela simplesmente está trabalhando na parte da administração da coisa.
Ah, mas poxa...
Existe uma pessoa que faz, mas é lógico que é muito melhor você fazer...
Não tem como, porque é engraçado, as pessoas olham e falam assim, nossa, como você emagreceu, como mudou seu corpo.
Isso aí, foi isso, é igual Herbalife, lembra que os caras apareciam magrinho.
Aí
já
vinha
querendo vender, já.
Saía com o bottom, né?
Meu Deus.
Eu emagreci, quer saber como?
Pergunte-me como.
Compre esse monte de caixa de ração.
Isso.
Proteína de soja.
Só toma isso que vai funcionar.
Claro, né? Mas o que, que você ia falar? Você falou que eu fui visionário em quê?
Ah, então, o Robson, ele meio que foi visionário nisso, porque... Ah, deixa eu fazer as contas aqui, 25 anos atrás, quase 23 30. Anos atrás, ele abriu uma academia que o nome da academia dele era CTP, Centro de Treinamento Personalizado. E lá não era para o aluno ir lá fazer o treino, era para o personal contratar o serviço da academia dele. Então, ele já pensava nisso lá atrás.
Não, e eu pensei nisso quando eu abri, em ceder o espaço para a pessoa aplicar para o aluno dela. Só que, assim, o que eu falo para as pessoas, você pode usar o equipamento, tudo, mas você precisa conhecer, amor. Você precisa estudar, você precisa se formar primeiro nisso.
Claro,
não importa
claro.
Que é seu aluno. Se você não fizer o treinamento, aqui não vai aplicar a aula.
Isso. Mesmo porque não é o equipamento barato.
Pedro, que eu não entendi.
Mas eu acho que isso é uma possibilidade muito boa para os personagens. Sei lá, dá duas aulas na academia, vai lá e dá uma lá.
Isso.
Porque então, dá um upgrade, um diferencial. É. Eu fiz esse planejamento e eu fiz essa apresentação, mas quem que quer estudar?
Quem quer? Então, aí a gente entra nessa questão que nós estamos falando aqui, da preparação, de quão o profissional está preparado ou não. Né? Então, assim, tem vaga de emprego. Por exemplo, a Smart que eu estou lá, são 8 professores que tem que ter, tem 4. Então, você imagina...
Luta, né?
E a região influencia também. Então, você tem unidades que estão perto de comunidades. Ninguém quer ir trabalhar, porque você não tem uma renda... A renda per capita da região é mais baixa. Então, o poder de captação de personal é muito baixo. Então, eu vou entrar numa academia de rede para ganhar... pouco, né? Mas eu não tenho possibilidade de pegar um aluno de personal ali, não. Eu vou, então eu não vou naquela lá, lá no em Guarulhos, eu vou na do shopping Guarulhos. Entende? Então, assim, e tem diferença entre as unidades, porque eu rodo 16 smarts dando aula.
Não está padronizado, treinando. Né?
Não é padrão.
É, depende da região.
Entende? Então, você tem uma que você entra lá no banheiro masculino, tem ar-condicionado, banheiro masculino, hein? Ar-condicionado, tem musiquinha, tem odorizador e tem creminho para passar no rosto. Em outras unidades, você não tem chuveiro, o banco está quebrado, a torneira, você vai abrir a torneira sai na mão.
Aí você está saindo na rua, toma tiro.
Toma tiro. Foi.
Já sai abaixado, você vai fazendo agachamento, né?
Mas ontem, na Avenida do Rio Pequeno, bem perto da Smart, mataram um cara no farol. Aí, tentaram roubar minha moto dentro do estacionamento da Smart.
É complicado.
Então, assim, entende? Então, não tem... Não é aquela coisa, não é padrão, assim. É porque o objetivo é o quê? É crescer.
Então,
vamos crescer. Eu quero ser a maior do mundo, que é o objetivo dele. E aí vai chegar lá. Quero ser a maior do mundo. Então, assim, e aí vem tentando ajustar os cacos ali que estão ficando para trás. Não acho que seja assim o correto. Mas o objetivo é esse. Então, e o cara está no objetivo dele, está no foco daquilo lá, que não está errado também, né? Então, ó, vamos chegar lá. Chegou lá, então agora vamos
agora a gente organiza
aqui.
A casa.
E crescer organizado é difícil também.
É difícil.
Quando você pensa em escalonar muito rápido, né? É difícil.
É, mas também crescer desordenado é um risco muito grande, né?
É bastante. Ó, o papo está muito bom, mas a gente está com o tempo
já?
Escasso.
Caramba, meu.
Agora a gente precisa chamar o quadro de novo, né? Vamos ver se a gente acerta, vai. Mais uma tentativa. Próximo.
Não sou péssima.
Próximo.
Teve alguém que veio dar falar de aula de inglês?
Deixa eu ver aqui. Né? Aula de inglês veio, mas não é ela. Aí dá
pra mim, alguém do Via Sapiens veio aqui, cara.
Abre aí. Deixa eu ver se alguém respondeu aqui. É da Gaia, jura que é da granja?
É uma querida, jura
é
que é uma querida.
Pode.
Babi.
Falei pra você que ela é minha esposa, pelo olhar. É porque puseram ela sem óculos.
Ai, eu achei o sorriso, mas quando você falou que não era, eu falei, não vou falar.
Não falei que não era. Eu falei que tava sem óculos.
Também.
Eu falei, se tivesse sorriso... de óculos, eu ia falar Bel, minha esposa.
O sorriso tava muito na cara. Caramba. Eu devia ter falado, né? Mas é uma querida, nossa, muito querida.
Ele não conhece a própria esposa.
Por isso que ele fez o nariz, só o nariz, assim. Tipo, para não poder ver nada, próxima... senão é matar.
Mas o
ele
sorriso estava muito parecido.
Nossa.
Eu ia melhor... falar, mas eu pensei que era...
Melhor você nem ir para casa hoje.
Não, mas eu pelo menos eu dei uma dica ali. Eu falei, eu acho que eu falaria que era minha esposa. Não, tá gravado. Eu quero
Léo,
falar
você é uma querida, eu acertei.
Eles quiseram aprontar comigo. Você vê, né?
Quiseram.
Crise no relacionamento.
Crise no relacionamento, isso que eles queriam.
Tem uma mensagem aqui, ó. Babi Fraldas Jundiaí. Uma terapia que cuida do físico e emocional.
É isso que a gente tava falando.
É isso aí.
E eu queria agradecer, Thalita, presença.
Obrigada mais uma vez pelo convite.
É, deixar um espaço para você falar alguma coisa que você queira falar da QXT e também lembrar de novo novamente
do Arraial. Gente, ó, eu espero vocês lá no Arraial, dia 20, a partir das 18 horas. Sério, espero todo mundo lá. E eu quero que vocês vão lá treinar, né? E aí, para seguir o QXT, que lá a gente está sempre postando novidades, alguns treinos para as pessoas entenderem como que funciona. É, a gente todo dia posta alguma coisa de algum treinamento. E é isso. Queria agradecer vocês pela oportunidade. Aí, queria agradecer o pessoal do Pinap que me arrumou. Obrigada. Já vai cobrar,
já,
né?
Meu chão, já vou mandar o boleto, Pedro. Já pega lá o contato para a gente mandar o boleto. Cadê? Aí,
é isso aí. É, as meninas super gentis, né? Arrumaram meu cabelo, minha make, são incríveis. A menina faz minha unha. É isso. Que aproveita. Um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você.
A Xuxa.
Da Xuxa.
E pra todos que estão assistindo.
Eu amo vocês, né? Tem essa. Aff, não, obrigada.
Ótimo.
É, eu queria deixar espaço pro Robson também. E antes, diga se alguém precisar tirar alguma dúvida sobre QXT, perguntar alguma coisa nos contatos.
É, pode me escrever ali no Instagram, que aí lá também tem o telefone. É QXT Performance Lab.
É, porque às vezes no Instagram cai naqueles spam lá, mas...
Não, mas lá tem o telefone e o WhatsApp, também.
Ótimo. E você, Robson?
Pois é, primeiro agradecer a Thalita aí, né, pela visita, né, cara? Então, é muito legal a gente ver quando tem alguma coisa diferente, né, na região, assim. Porque fica aquela coisa, né? A granja, não sei o quê. Ah, eu vou para São Paulo para fazer aquilo, como a gente estava falando ontem aqui, da questão da mobilidade. Então, é um fator que contribui para a pessoa não precisar sair daqui, né? Por um serviço desse aqui diferente que tem. Então, isso é muito legal, muito sucesso para você, viu?
Obrigada.
Nós vamos lá. Eu vou com o João e eu quero controlar o negócio.
Não, nunca.
Está liberado.
Não.
Tá liberado.
Tá gravado aí.
Então não vou mais.
Não
vou mais.
Não quero saber.
João, você já levou na físio aquele choque hard?
Não.
Choquinho, meu.
Só se você deixar fazer corrente galvânica em você, aí eu vou. Sem gel ainda, pra queimar geral. Você deixa?
Meu Deus do céu, cara. Corrente galvânica, bicho.
Não, João, o que é importante falar para as pessoas também para valorizar o comércio local, né?
Isso.
Porque
é verdade.
Eu vejo muita gente indo para Alphaville, para São Paulo, e tem tanta coisa boa aqui na granja.
Mas nosso objetivo é esse mesmo.
Que bom que vocês dão esse espaço para as pessoas poderem divulgar os seus negócios, né? Para fortalecer, porque não é fácil.
É
isso.
Você sabe como eu conheci o Robson?
Como?
Aí, na academia.
Mentira, duvido.
Olha lá, Robson.
Cara, eu tinha uma foto, bicho. Eu procurei essa foto pra trazer, eu não
Agora
achei.
Agora conta a verdade, onde foi?
Foi na academia.
Eu sei que foto que é que você quer.
Você fazia academia,
você
João?
Sabe qual é?
Que eu e o galera estamos com
chave. Pô, essa foto.
Eu lembro dessa
foto. É que entraram no meu Facebook, hackearam meu Facebook lá, né? E eu tinha todas essas fotos lá. E tinha o João, você tinha o quê? 20 anos?
Não, eu devia ter uns 25, 26.
Pô, moleque, assim, moleque. A gente se conhece desde 97, 97, quase 30 anos.
Oh,
sabe
legal.
Como que eu conheci ele? Na academia.
Você vê? Algum
fazia,
dia
eu fazia academia, né? Aqui na região, agora eu trouxe até o microfone pra perto. Eu fazia academia aqui na região.
Lá vai.
E só tinha uma academia. Tinha uma ou outra, eu acho que tinha uma aqui na Estrada de São Paulo 2. Que inclusive quem trabalhava nela, que estava começando a vida acadêmica e já terminando a acadêmica, era o cara lá que fez o do emagrece do Ronaldo Fenômeno.
Atala.
O Atala, ele trabalhava aqui. Isso. E tinha o Inner Fitness. Eram as únicas duas academias
quase
que existiam.
Quase 30 anos atrás, hein?
Ah, o Inner existe ainda, né?
É essa aí, mas começou ali.
É, era ali na, no, na entrada do,
do Semucan. Era.
Isso mesmo.
E a gente treinava lá, eu e meus amigos, tudo. Já devia ter uns 16, 17 anos. Aí tamo lá.
Ai,
professor novo chegou na academia. Aí todo mundo, o professor novo chegou, vocês viram lá, professor novo. Aí ninguém tinha visto ele ainda, né? De repente aparece esse daqui lá do outro lado da sala, assim. Primeiro chegou as pernas. Só tinha a perna. E o outro.
Olha lá,
olha. Aí ele tinha um shortinho que estuprava ele. As pernas não cabiam no short, acho que ele comprou.
Ficava
o PP.
Ficava coladinho.
Não, PP, tipo. Só faltava um pouquinho pra aparecer a polpinha do bumbum.
Ai, meu pai amado.
Aí começaram a chamar ele de pernudo. Olha lá, chegou o pernudo. Aí virou essa tranqueira aí.
Maravilhoso.
Não era um shortinho da Queridas, hein?
Pois é, se você quiser, eu tenho alguns legais.
Eu tô falando pra você, era uma ignorância o tamanho da perna do homem. Era da largura, só aqui, ó, uma perna.
Sempre treinou muito, né?
Sempre, sempre. Quando você falou, você foi atleta do vôlei, você tinha uns exercícios, é, né, que você fazia na academia. Então eu comecei com 15 anos, 40 anos só dentro da academia.
Você só fez perna?
Só.
Bom, tá bom, né? Porque homem não treina perna, né? Normalmente tem as pernas finas, né?
Pois é, pois é.
As panturrilhas dele eram do tamanho do braço, assim.
Caramba, cara.
Era ignorância.
Pernudo. E o João era o peludo.
E aí você desistiu, João?
Eu era o peludo.
E ele era o peludo.
E você desistiu da vida?
Eu parei quando eu tava no meio da faculdade, aí desisti. Era
nunca
muito
mais.
Trampo, porque eu estudava lá na Zona Sul, lá no inferno. Quase com os índios lá em Parelheiros.
Mas ele treinava direitinho. João treinava de.
Bora voltar. A hora que ele conheceu o QXT já era.
É. Ó.
Vamos lá, João.
É isso aí.
Aí a gente grava lá, faz uma live lá.
Né? A gente podia fazer um videozinho da gente chegando e treinando, mostrando os equipamentos.
Faz assim, faz antes e depois.
Uhum.
A gente vai com a mesma roupa.
Isso, entra assim.
Você entra na máquina e sai.
De roda.
Mas eu falava, sabe pra quem? Pra Renata, sabe? A Renata Schmidt, eu falava pra ela.
Sim.
Quando eu abrir o espaço, vai entrar o meu corpo e vai sair o seu. Mas não deu.
Não rolou.
É muita malhação mesmo. Mas bom, espero vocês lá.
Legal, vamos sim. Eu vou.
Agradecer a presença e vamos dar um tchauzinho pra câmera geral, né?
Lá, né?
Um abraço e amanhã tem mais, hein? Até mais, tchau, tchau.
Tchau.